As médias e grandes empresas instaladas no Brasil, incluindo as multinacionais, contam com uma ferramenta para implementar rotinas de respeito aos direitos humanos. Foi publicado em novembro no Diário Oficial da União o decreto que estabelece as diretrizes nacionais sobre empresas e direitos humanos. O decreto apresenta eixos orientadores, como a obrigação do Estado com a proteção dos direitos humanos em atividades empresariais, a responsabilidade das empresas com respeito aos direitos humanos, o acesso aos mecanismos de reparação e remediação para aqueles que, nesse âmbito, tenham seus direitos afetados e a implementação, o monitoramento e a avaliação das diretrizes. As empresas que quiserem adotar essas diretrizes receberão o selo Empresas e Direitos Humanos. O professor Jair Cardoso, da Faculdade de Direito da USP em Ribeirão Preto, analisou o decreto. Para ele, a Constituição Federal contempla as mesmas diretrizes e diz que o decreto pode ajudar a mudar a cultura de respeito aos direitos humanos.
Esse decreto ele foi recebido de uma forma meio espantosa, porque, na verdade, chegou no final do ano, assinado pelo Maia, Rodrigo Maia, que, na verdade, nós sabemos que é um capitalista e avesso às questões de direitos humanos, né? E um momento de retração social. Nós tivemos aí diversos exemplos de retração social. De repente, vem um decreto falando sobre direitos humanos, mas um decreto que não tem sanção, que sugere, na verdade, algumas questões de proteção aos direitos humanos. Então, é um decreto que suscita, no mínimo, algumas reflexões. A primeira delas é qual o objetivo desse decreto. Questão outra é se ele vai realmente sobreviver a partir do dia 1º de janeiro do próximo ano. Tem diversas questões interessantes para refletir sobre esse decreto. As reflexões que eu faço nesse sentido, o ponto positivo é de que, assim como o idoso não precisa de uma lei para tratar do idoso, proteção de idosos, direitos humanos também não precisaria de um documento como esse, mas ele ajuda a restabelecer alguns princípios para contribuir, evidentemente, para uma formação cultural, para que as pessoas tenham esse referencial desse decreto e possam falar sobre ele, discutir, resgatar valores sociais de proteção aos direitos humanos e, a partir disso, criar realmente uma cultura de proteção desses direitos, né? Agora, o decreto em si, ele estabelece para as grandes empresas o direito de voluntariamente adotar essa questão. Quer dizer, não tem sanção para quem não adotar. E as pequenas empresas, microempresas, elas poderão adotar. Quer dizer, os dois parágrafos, o primeiro e o segundo do artigo 1º, dizem a mesma coisa. Uma poderá e a outra vai implantar voluntariamente. Então, na verdade, as duas coisas é uma coisa que poderá ser adotada ou não pelas empresas no Brasil.
O senhor não entende como sendo, em última análise, uma ingerência do Estado dentro da empresa que adotar esse decreto, não?
Não, pelo seguinte, porque, na verdade, as empresas deveriam adotar esse decreto. Existe uma diferença entre direitos humanos e direitos fundamentais. Direitos humanos é conhecido internacionalmente, né, por declarações que protege a pessoa no mundo, né? E nós temos diversas declarações nesse sentido. Agora, internamente, nós temos a Constituição, que já estabelece direitos e garantias do cidadão que trabalha no artigo 7º, que é o artigo 170 da Constituição, que fala sobre a questão da vida digna, tratar dignamente o cidadão. Quer dizer, já temos internamente dispositivos legais da própria Constituição, né? O que nós não temos é como a Inglaterra, a França, que baixaram uma lei, uma norma específica sobre isso, obrigando com critérios objetivos internamente a seguir as questões para implantar direitos humanos, sobre sanção de alguma coisa, sobre pena de alguma coisa. Eu acho que assim funciona. Um decreto trazendo assim, princípios, 31 princípios das declarações internacionais, é interessante, resgata esses princípios, serve para a academia como ponto de pesquisa, tal, mas, na verdade, resultado efetivo é só aguardando o tempo.
Apesar dos aspectos positivos, o professor acredita que as empresas não vão adotar as diretrizes.
Pela minha experiência, eu acho que as empresas não vão adotar esse decreto, porque é uma faculdade. então elas não adotaram. Por outro lado, algumas empresas multinacionais, por exemplo, que tem uma cultura disso, já vem adotando algumas questões, são várias, é muito amplo, né, de proteção aos direitos humanos. Não tem uma ingerência porque já tem respaldo na Constituição. Tudo isso que está aqui, basicamente, já está respaldado por normas internas de garantia dos direitos humanos, né? Porque a Constituição de 88 colocou o ser humano como centro das relações sociais. Então, o que nós precisamos realmente fazer é implantar a Constituição. A Declaração Universal fez 70 anos e a nossa Constituição de outubro fez 30 anos. E as duas ainda não foram implantadas. O que nós precisamos fazer é efetivar realmente a implantação de alguns direitos. Se nós pensássemos realmente em efetivar as garantias do artigo 7º da Constituição, essa lei da reforma trabalhista não viria, porque ela ofende integralmente a Constituição. Então são coisas interessantes para refletir.
Então esse decreto é desnecessário?
Não, ele não é. Interessante, ele é necessário porque ele resgata, como disse você, alguns princípios e ele contribui para uma formação cultural, para debates em universidades, empresas. Ele tem uma contribuição. Agora, na ausência de uma norma específica com sanção, deveria os sindicatos, as centrais sindicais, as federações sindicais, pegar esse material e fazer um trabalho nesse sentido de implantação. Eu acho que aí sim é um trabalho efetivo.
Nós ouvimos o professor Jair Cardoso, da Faculdade de Direito da USP em Ribeirão Preto. Ferraz Júnior, da Rádio USP Ribeirão.